Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias a esta hora na Renascença. Para já, os títulos em destaque, Miguel.
Presidente da República recorda que só o Executivo pode afastar a Procuradora-Geral da República. Marcelo Rebelo de Sousa responde assim a quem pede a intervenção do Presidente para afastar Lucília Gago. Afinal, o Chega admite que pode votar a favor da proposta de descida do IRS hoje anunciada pelo Governo.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
Marcelo Rebelo de Sousa recorda que só o Governo pode propor o afastamento da Procuradora-Geral da República. O Presidente foi questionado há pouco sobre os mais recentes desenvolvimentos do processo influencer, com a relação de Lisboa a concluir que os indícios apresentados pelo Ministério Público não apontam para a existência de crimes. Um acórdão que levou já algumas figuras como Ferro Rodrigues, ex-presidente do Parlamento, a defender que o Presidente da República deve promover o afastamento de Lucília Gago. Marcelo remete, contudo, para o Executivo.
Sabem que quem tem a iniciativa de propor o fim das funções do Procurador-Geral da República é o Governo. Nem o anterior, nem o atual mostraram jamais a intenção de propor o termo das funções da Sra. Procuradora. E, portanto, o Presidente, quando se pensa o Presidente tem esse poder, mas não tem o poder constitucional de pursuir iniciativa por fim ou interferir, quer na apresentação do nome, quer na cessação, na iniciativa de cessação de funções.
Marcelo Rebelo de Sousa, há pouco à margem da apresentação de um estudo sobre os portugueses e o 25 de Abril na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, 65% dos inquiridos consideraram a Revolução de 74 o acontecimento mais importante da história de Portugal, à frente de datas como a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, a implantação da República ou a restauração da independência em 1640. Terminou a primeira reunião da FENPROF com o novo ministro da Educação. Mário Nogueira diz que foi apenas um encontro para apresentações, não para negociar a recuperação do tempo de serviço dos professores. Isso só vai acontecer em maio. Hoje a FENPROF deu a conhecer a Fernando Alexandre o que anda a defender há vários anos.
Hoje era sobretudo para ouvir o que é que teríamos para trazer. E o que nós trouxemos, em primeiro lugar, foi uma proposta que já é a proposta que defendemos com o governo anterior de recuperação deste tempo de serviço, ou devolução, se quisermos, porque ele é dos professores, num prazo de 3 anos. E os 3 anos não é por termos que discordar do Ministério, ou se são 5 que eles defendem, não. É porque já passaram 6 anos desde que as carreiras descongelaram. E quanto mais tempo nós estivermos a recuperar, mais professores serão excluídos.
Mário Nogueira, no final da reunião com o Ministro da Educação, que esta hora recebe a FNE, a última estrutura sindical dos professores a ser recebida no âmbito desta ronda de encontros. E afinal, o Chega pode votar a favor da proposta de descida do IRS hoje aprovada pelo Governo, embora lhe chame remendo fiscal, tudo depende da aritmética parlamentar. André Ventura vai avançar com uma contraproposta, mas no momento da votação, se nenhum diploma mais favorável aos contribuintes puder ser aprovado, o Chega votará a favor.
O que posso garantir é que o Chega apresentará mesmo esta proposta e que não deixará simplesmente que uma mentira entre no espaço público. Se o cenário acabar por ser, é impossível aprovar qualquer outra proposta, por função da aritmética parlamentar. Vai o Chega bloquear a entrada em vigor desta? Não irá.
Porque numa lógica de mais vale pouco que nada.
Sim, numa lógica de que mais vale aprovar uma coisa menor do que não dar nenhum alívio fiscal aos portugueses, e nós somos responsáveis nessa matéria.
André Ventura diz, contudo, que o mais natural é o Chega a abster-se, mas não exclui também votar a favor da proposta do Executivo para reduzir o IRS e até admite aprovar iniciativas de outros partidos. O certo é que a descida do IRS, tal como o Executivo a apresentou, mereceu críticas da oposição. O PS considera que ela é irrisória, embora Pedro Nuno Santos ainda queira analisar melhor.
Para dizer a verdade, nós vamos ter ainda que a analisar com mais detalhes, porque tudo aquilo que sai agora sairá deste governo exige muito cuidado e muita cautela para não sermos enganados e depois não nos sermos acusados de termos sido enganados ou por não estivermos atentos, mas dá, numa primeira avaliação rápida, para perceber que os ganhos que os portugueses vão ter com a proposta do PSD são ganhos residuais.
Quanto à iniciativa liberal, chama a descida do IRS anunciada pelo governo insuficiente e injusta. injusta e ilusória. Bloco e PCP lamentaram que o alívio fiscal incida nos escalões superiores. A expectativa do governo é que as novas tabelas possam entrar em vigor em julho. Nessa altura, os trabalhadores e pensionistas irão receber retroativos a janeiro, mas primeiro esta medida da descida do IRS terá de passar na Assembleia da República, Manuela Pires.
A proposta tem agora de ser aprovada no Parlamento. A discussão é já na próxima semana. O primeiro-ministro espera que em julho a lei esteja em vigor. Já nessa altura haverá a redução das taxas e serão pagos os retroativos a janeiro.
Sim, a retroatividade juridicamente pode não ser o termo correto, mas ela, na prática, acontece para todos os rendimentos desde o dia 1 de janeiro de 2024.
Depois da polémica, foi o primeiro-ministro que veio à sala de conferências de imprensa para dar conta desta proposta de redução das taxas do IRS. É a primeira medida tomada pelo governo na redução da carga fiscal. Quanto ao IRS jovem, não há qualquer data. Luís Montenegro diz que será oportunamente.
O governo estima em 348 milhões de euros o valor da descida adicional do IRS este ano e mais 115 milhões em 2025, a quando do acerto de contas.
E para ajudar a perceber melhor o impacto da descida do IRS, a Renascença tem um conjunto de simulações em rr.pt. É muito simples, é só procurar o caso que mais se aproxime do seu para saber quanto vai poupar. E podemos, Miguel, dar aqui alguns exemplos, não é?
Sim, são ao todo 77 simulações preparadas pela consultora EY. A especialista Anabela Silva dá o exemplo da poupança anual que a descida do IRS vai representar para um casal com dois filhos, em que cada elemento tenha um vencimento de 1.300 euros.
O IRS a pagar, e portanto considerando apenas as despesas, as deduções dos dependentes, seria de 4.057 euros. O mesmo casal com dois filhos a ganhar os 1.300 euros em 2024, com as taxas atualmente em vigor, pagaria 3.390, portanto haveria aqui uma poupança de 667 euros. Esse mesmo casal com dois titulares, dois dependentes e os 1.300 euros, com a proposta do governo, pagará 3.287, portanto dá uma poupança adicional do governo face às taxas atualmente em vigor de 100 euros, 102,45 euros.
Agora outro exemplo, para um casal com apenas um filho e em que cada elemento tenha um vencimento de 2.500 euros brutos.
Sim, em 2023 um IRS de 15.664, apenas considerando o dependente, com as taxas atualmente em vigor introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2024, pagaria 14.194, portanto teria aqui uma poupança de 1.469. Com a proposta do Governo, o IRS seria de 14.307,82 euros, portanto daria uma poupança adicional de 487 euros. Portanto, face às taxas atualmente em vigor.
Anabela Silva, da consultora EY, e apenas alguns dos exemplos das simulações que estão em rr.pt, para saber então quanto vai significar para os contribuintes a descida do IRS.
Muito bem, já sabe que é também em rr.pt que tem as notícias aqui da Renascença, permanentemente atualizadas, são agora 6h08, tempo e trânsito para conferir já a seguir.